justamente para ampliar já o diálogo, pensando na eleição.
E a CPI do INSS quer prorrogar os trabalhos por mais 90 dias. Por quê, Rani Veloso?
Presidente da CPMI, Carlos Viana, diz estar avançando no recolhimento dessas assinaturas. Ele disse que não é aceitável terminar os trabalhos sem as apurações e responsabilidades devidas. Enquanto isso, o ministro do STF mantém prisão do careca do INSS, considerado o maior operador da fraude contra aposentados e pensionistas.
Valeu, Rani Veloso. Um abraço para você. Daqui a pouco, então, o giro dos nossos repórteres. Eu quero aproveitar que a gente conversava há pouco, né, Beatriz Temer, com o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, que sai do União Brasil e vai para o PSD de Gilberto Kassab, tendo também agora uma concorrência maior de nomes importantes, como Ratinho Júnior e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, para uma possível candidatura à presidência da República. E Ronaldo Caiado, Zé Maria Trindade, diz que não se incomodaria se precisasse ocupar uma vaga no Senado, porque uma situação que ele já conhece muito bem, mas a gente sabe que os planos dele para a presidência da República não são de agora, né?
Não, ele já foi, inclusive, candidato à presidência da República. Ronaldo Caiado começou na atividade política defendendo o agro, fundou a UDR, fez um trabalho nacional e eu atribuo a ele esta reação dos produtores, dos empresários da área do agro contra ataques do MST e de outras políticas públicas que atrapalhavam a produção no Brasil. E aí ele foi deputado, foi senador pela República e governador de Goiás, eleito e reeleito muito bem. A ideia desenhada é de que a mulher dele seja candidata ao Senado Federal e terá uma eleição praticamente garantida, porque ele tem uma popularidade boa e ele aposta em debate. E é verdade, ele quer debater, ele quer conversar sobre esta possibilidade de refazer o país. Eu acho que todo partido político deveria lançar candidato. A lei orgânica dos partidos não obriga, mas deveria obrigar. E aí, no segundo turno, tudo se resolveria através de acordos entre os partidos de afinidade, né? Mas esse primeiro turno deveria ser assim. E é o que prega o governador Zema, de Minas Gerais, o governador Caiado e o Ratinho Júnior, né? De que todos sejam candidatos e no segundo turno se decida o que fazer através das alianças. Então, Ronaldo Caiado não está mesmo querendo ir para o Senado, porque aí seria repetir figurinha.
Lucas Merreiro, a gente já viu, aliás, o governador de Goiás, Caiado, dizer que precisa acreditar numa direita mais unificada, que não é o que a gente tem visto com vários partidos lançando aí essa pré-candidatura. E dentro do próprio PSD, nós também temos diferentes nomes. Caiado chega para somar essa lista, como a gente já discutiu aqui antes, junto com Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, e Ratinho Júnior, que é o governador pelo estado do Paraná. Sabemos que Kassab tem o nome do coração, mas são os números que vão definir quem entra nessa disputa. Na sua avaliação, esse entendimento interno do PSD, quem sai na frente hoje?
Olha, eu vou fazer uma previsão aqui, que eu já tenho falado há alguns dias aqui no Jornal da Manhã, falei no 3 em 1 também. O PSD não vai lançar candidato à presidência da República. Eu não entendo como sendo do interesse do Kassab, presidente do PSD, lançar um candidato próprio. Primeiro porque ele sabe que não há grandes chances de um candidato do PSD ganhar, é o que todas as pesquisas indicam. Segundo, porque o PSD não é um partido propriamente dito. Eu digo um partido no sentido ideológico, com conteúdo programático ali, com um plano para o Brasil. Não, o PSD é uma legenda. Tanto é que hoje está lançando candidatos que se dizem de direita, mas tem ministros no governo Lula. O Kassab tem 3 ministros no governo Lula. Além disso, o PSD, e vocês lembraram isso muito bem na entrevista agora, apoia governos de esquerda, né? Principalmente no Nordeste e tudo mais. Então, não é um partido propriamente dito. E o terceiro motivo, eu acho que o PSD não vai lançar candidato à presidência da República, é porque a intenção do PSD é fazer como eles sempre fizeram, negociar cargos. Então, hoje, o que o Gilberto Kassab está fazendo? Ele está mostrando que ele tem candidatos fortes, que ele tem governadores, né? E governadores bem avaliados, como é o caso do Eduardo Leite, como é o caso do Caiado, como é o caso do Ratinho Júnior. Então, ele está usando isso para mostrar poder e para futuramente usar isso como moeda de troca. Eu acho até um pouco triste que governadores e pessoas importantes da política brasileira estejam hoje, intencionalmente ou não, se prestando a esse papel de ser uma arma de troca do Gilberto Kassab.
Lembrando que você pode rever a entrevista com o governador de Goiás, que nós acabamos de exibir aqui no Jornal da Manhã, pelo nosso canal do YouTube. É só você acessar Jovem Pan News, todo o conteúdo está lá na íntegra. Nós vamos agora com informação dos Estados Unidos, porque um documento oficial sobre a morte do enfermeiro Alex Pratt por agentes de imigração em Minneapolis contradiz a versão do governo Trump. O Eliseu Caetano está conosco diretamente de Miami e traz os detalhes, qual que é o conteúdo desse documento. Eliseu, ele compromete as falas de Donald Trump em torno desse caso? Bom dia.
Exatamente isso, Bia. Bom dia para você, para o Cine e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Esse relatório, ele reconstrói a atuação dos agentes do ICE, o Serviço de Imigração Americano, durante essa abordagem que aconteceu em Minneapolis, no estado do Minnesota, e que resultou na trágica morte do enfermeiro Alex Pratt, de 37 anos. O documento citado pelo jornal The New York Times é um relatório oficial do uso da força elaborado por autoridades federais dos Estados Unidos e já encaminhado para instâncias de controle. O ponto central do documento, Bia, é que ele não sustenta a principal justificativa apresentada pela administração Trump logo após o episódio. Na versão inicial divulgada por autoridades federais, Pratt teria sacado uma arma e representado uma ameaça imediata aos agentes, o que teria levado aos disparos em legítima defesa. O relatório, no entanto, não descreve esse momento. Segundo o documento, os agentes tentaram abordar e conter Pratt durante uma ação de imigração. Houve luta corporal, registrada em imagens analisadas posteriormente, e em determinado momento um dos agentes grita que o enfermeiro estaria armado. Poucos segundos depois, os disparos são efetuados, mas o relatório não aponta que Pratt tenha sacado a arma, apontado ou disparado contra os agentes. O texto também não estabelece uma sequência clara entre a presença da arma e a decisão de atirar. Ele confirma que Pratt portava uma arma de fogo, mas não esclarece quando essa arma foi retirada, nem se estava na mão dele no instante em que foi baleado. Esse é um ponto crucial, segundo a mídia americana, porque a narrativa inicial do governo se baseava exatamente na ideia de uma ameaça armada imediata. Um outro elemento importante, também citado nesse documento e na reportagem do New York Times, é a análise das imagens feitas. Esses vídeos mostram que Alex Pratt segurava um telefone celular instantes antes de ser atingido, e não a arma. Essa informação aparece como um dos principais fatores aí que colocam em xeque a versão inicial apresentada pela administração Trump. Esse relatório também descreve que após os disparos, os agentes tentaram ainda prestar socorro, mas Pratt não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda assim, o documento não conclui o uso da força letal, que o uso da força letal era inevitável, nem afirma que os agentes estavam sob ataque no momento em que atiraram.
Eliseu Caetano, nesse caso específico, Donald Trump continua ali durante postagens nas redes sociais condenando a ação do enfermeiro, parabenizando a atitude dos agentes da Polícia de Imigração nos Estados Unidos, mas pessoas ligadas ao presidente norte-americano, inclusive um conselheiro, reconheceu possíveis falhas nesse caso?
Exatamente, esse assunto segue rendendo muito por aqui, deve render mais ainda nos próximos dias, Bia, por conta da gravidade e também por conta da quantidade de incidentes similares que aconteceram ao longo das últimas semanas. Inclusive, Donald Trump, ao longo das últimas horas, arrefeceu, diminuiu muito a fala dele, a retórica dele em cima desse tema. Por aqui já se fala que ele, inclusive, está tentando, de alguma maneira, diminuir a pressão em cima dos oficiais do ICE, que ele mesmo coloca diariamente, e também, é claro, de cima dele, né? Porque ele está sofrendo uma forte pressão política por parte dos democratas e também da opinião pública. De acordo com esse conselheiro próximo ao presidente Donald Trump, isso representa, sim, um recuo, e um recuo significativo na postura do governo em relação a esse caso e a tantos outros casos envolvendo imigração. Segundo esse assessor, houve falhas tanto na condução da operação quanto na comunicação feita de maneira oficial nas horas seguintes à morte do Alex Preto. Com ele, as primeiras declarações do governo foram baseadas apenas em relatos preliminares repassados pelos próprios agentes envolvidos. Antes da análise completa do relatório oficial, antes das imagens gravadas no local e até dos depoimentos das testemunhas serem colhidos, com o avanço agora das investigações, essas questões, essas versões passaram a ser questionadas internamente também, depois de, obviamente, terem sido questionadas externamente pela imprensa nacional, pela imprensa dos Estados Unidos e também pela imprensa do mundo. A principal falha reconhecida, segundo esse assessor do Trump, foi a precipitação em afirmar publicamente que Preto havia sacado a arma. Isso, segundo ele, criou uma narrativa de ameaça imediata que agora não é mais confirmada pelos documentos. Esse conselheiro ainda admitiu que esse tipo de comunicação compromete sim e muito a credibilidade da investigação e amplia ainda mais a tensão política sobre o caso. Eu volto ao estúdio.
Grande tensão política nos Estados Unidos. Obrigada, Eliseu Caetano. Esse assunto também para a gente desdobrar aqui junto com o José Maria Trindade e Lucas Merreiro, que estão nos acompanhando nessa edição do Jornal da Manhã. Evandro.
Ô, Lucas Merreiro, você entende que essa é uma fagulha que se transforma num incêndio que vai ser difícil de ser administrado pelo governo de Trump, principalmente por conta da inconsistência de informações no momento em que o governo já é bombardeado por conta de críticas às ações dos agentes de imigração?
Eu acho possível, Evandro. Tudo que os opositores do Trump querem hoje é um novo George Floyd. Talvez vocês não se lembrem, mas uns anos atrás foi morto, supostamente morto, durante uma abordagem policial, um homem negro que tinha, assim, histórico de crimes violentos e tudo mais, mas enfim, ele foi morto e aquilo acabou gerando todo o movimento do Black Lives Matter. Foi quando a esquerda se fortaleceu muito nos Estados Unidos. E é claro que eles sempre vão, um novo mártir, um novo George Floyd, né, para poder impulsionar esse movimento. Em relação à ação do ICE, a gente precisa entender o seguinte: o Trump, ele está hoje tentando, de qualquer forma, cumprir uma promessa de campanha dele, que é resolver a questão da imigração. É claro que em toda ação policial, na história do mundo, sempre vai haver truculência, excessos, despreparos, porque infelizmente, é natural que isso aconteça. É impossível você executar qualquer tipo de serviço perfeitamente, que nunca falhe em absolutamente nada. A questão é que o que possivelmente foi um erro, um despreparo, né, uma ação precipitada por parte daqueles agentes, a gente não pode simplesmente utilizar isso e pintar como se houvesse uma ordem expressa de cima para que se executasse um cidadão. Isso não faz o menor sentido, até porque o próprio governo do Trump não ganharia nada com isso, apenas fortaleceria seus opositores. Então, não faz sentido colocar dessa forma. Agora, que os opositores do Trump vão usar isso para tentar alavancar indignação popular, para levantar novos protestos, para fortalecer o ICE Watch, né, a vigília do ICE, que é um grupo de pessoas que agem contra os agentes do ICE, isso eu tenho certeza que não só vai acontecer, mas que já está acontecendo.
Agora, 8 horas e 16 minutos.
Repita.
8 e 16.
No coração do Ipiranga, na rua Agostinho Gomes 2045, nasceu a Dona Di Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária da nona. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona Di Nico Trattoria, reservas 22745455.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
As melhores oportunidades de carreira estão ficando nas mãos de quem sabe analisar dados. E muita gente só percebe isso quando vê colegas sendo promovidos, mudando de empresa ou ganhando salários maiores. O problema é que depender do Excel limita demais. Você demora para entregar, não consegue se destacar e perde espaço para quem domina Power BI. Power BI virou um diferencial real, acessível para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. E neste Natal, Emerson Vaz disponibilizou uma oportunidade especial para aprender Power BI do zero ao avançado, com uma didática simples e resultados rápidos. Se você quer crescer na carreira, acesse agora newcursos.com.br.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Primeiro encontro, dia 9 de fevereiro, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Almoço empresarial LIDE, dia 9 de fevereiro, segunda-feira, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Exclusivo para membros do LIDE. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder, está no LIDE.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
E 19 minutos.
Repita.
8:19. A vice-presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas, disse que a OTAN precisa se tornar mais europeia para manter a sua força. Luca Bassani, o que é se tornar mais europeia? Conta pra gente, meu amigo, bem-vindo.
Bom dia a você também, Evandro, a todos que nos acompanham. De fato, esse desgaste transatlântico ele tem se tornado cada vez mais evidente. A vice-líder da diplomacia europeia, a estoniana Kaja Kallas, disse que a Europa precisa se adaptar às novas realidades mundiais, observando aquilo que se desenrola na América Latina, no Extremo Oriente, principalmente o realinhamento entre Rússia e China, além das questões do Oriente Médio. Ela disse que os Estados Unidos continuarão sempre sendo importantes aliados dos europeus, mas que a Europa não está no centro de gravidade das intenções e das prioridades do presidente Donald Trump. Portanto, a OTAN, que é formada majoritariamente por países europeus, deve também se transformar em uma força mais europeia para manter a sua relevância e proteger os seus interesses. Tudo isso vem após algumas falas do próprio secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, durante o começo dessa semana, que os países europeus se pensam que podem, de certa forma, se desvencilhar dos Estados Unidos para sua própria proteção, precisam fazer muito mais do que já estão fazendo, investir cada vez mais no setor de defesa, proporcionalmente dentro do seu PIB também superar aquilo que já está sendo proposto agora nesse grande esforço dos países europeus de nos próximos 10 anos investir até 800 bilhões de euros neste setor. Tudo isso também impulsionado pela guerra entre Rússia e Ucrânia dentro do continente europeu, sem uma resolução clara e com uma intensificação de todos os ataques, apesar das tentativas de mediação dos Estados Unidos. Então é bastante claro que seja nas questões econômicas, seja nas questões até mesmo geopolíticas envolvendo Groenlândia, a gente vê que os Estados Unidos e a Europa têm passado por um momento de fortes rusgas que podem redefinir essa geopolítica transatlântica que de certa forma definiu o mundo em que vivemos e a Aliança Ocidental desde 1945 até hoje. Então uma grande quebra de paradigmas e as falas dos emissários europeus apenas evidenciam isso.
Agora, um dado impressionante. O Brasil registrou quase 24 mil desaparecimentos só de crianças no último ano. David de Tarso tem todas as informações ao vivo. Essa informação, David, inclusive, é bastante alarmante. Nós estamos falando de casos específicos envolvendo menores.
Exatamente, e o último deles, né, a gente tem repercutido bastante, que ainda é um mistério, sobre as buscas da Agatha Isabelle, de apenas 6 anos, e também do irmão dela, o Alan Michael, de apenas 4 anos, que sumiram em Bacabal, no Maranhão. Estão sendo realizadas buscas desde o dia 4 de janeiro, mas até agora nada de concreto foi apurado sobre o que aconteceu com esses irmãos. A gente relembra que o primo de 8 anos foi localizado com vida, até contribuiu com algumas informações, só que não tem muita clareza, porque de acordo com o que a gente pôde apurar, ele tem um grau de autismo, essa criança. Então ele conseguiu fornecer algumas informações, mas não tão de forma específica. Agora, quanto aos dados também do Sistema Nacional de Segurança Pública, de informações de segurança pública, refletem justamente isso, que por dia no Brasil somem 66 crianças e adolescentes. Em 2025, a gente teve, então, esse número, sendo bem específico, de 23.919, conforme mostram os dados. Até mesmo as pessoas maiores de 18, né, representam uma maior quantidade também, mais de 50 mil pessoas. Só que quando a gente vai para 2024, quanto aos menores de 18, aí a gente tem um reflexo de 22 mil desaparecimentos de crianças e adolescentes. Então teve uma alta de 8% em relação a esses episódios. As buscas quanto aos irmãos estão sendo realizadas. Muitas pessoas se questionam o que de fato aconteceu. Marinha, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, os mais diferentes usos de tecnologias também disponíveis para tentar localizar essas crianças, mas até agora sem sucesso. Mais de 20 dias de buscas e a gente segue também acompanhando essas informações, mas os dados refletem justamente essa triste realidade sobre esse aumento em relação a crianças e adolescentes que acabam desaparecendo, o que é realmente um pavor para toda a família, né? Porque fica sem saber o que de fato tem acontecido, o que aconteceu com aquele familiar, aquele parente, aquele filho que acabou desaparecendo. Eu volto ao estúdio, mas daqui a pouquinho outras informações, inclusive estou apurando aqui sobre a operação que está sendo realizada nesta manhã sobre fraude na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.
Valeu, David. E olha, o novo secretário da Casa Civil de São Paulo, Roberto Carneiro, começa a receber os presidentes de vários partidos para discutir as eleições desse ano. Vamos com mais uma da nossa Beatriz Manfredini. Conta aí, minha amiga.
Pois é, Evandro, a agenda marcada para começar a acontecer é agora, quinta-feira, então amanhã, a partir das 5 horas da tarde, lá no Palácio dos Bandeirantes. A primeira reunião de Roberto Carneiro, novo secretário da Casa Civil, deve ser com o presidente do PP aqui em São Paulo, Maurício Neves. E a expectativa é que a partir dessa, outras reuniões aconteçam, então, com os presidentes das siglas de vários partidos aliados, como, por exemplo, o PL e o União Brasil, além de MDB e outras siglas, então, importantes. A gente já falava aqui, né, há alguns dias e continuo reafirmando que a figura de Roberto Carneiro surgiu mesmo na Casa Civil, ele que é presidente estadual do Republicanos, para justamente fazer esse papel de fechar acordos, então, e de firmar aí apoio e diminuir o número de reclamações de siglas da base aliada. Então, será uma agenda que vai acontecer nos próximos dias, iniciando quinta-feira às 5 horas da tarde. O objetivo é que antes de realmente começar a atuar de forma mais explícita e de forma mais firme, Roberto Carneiro, então, termine essas conversas, porque ele vai entender exatamente o que cada partido está esperando. Dentro das siglas estaduais aqui de São Paulo, a figura dele foi bastante bem recebida, né? Recebida com bastante expectativa, então, de acordos políticos, liberação de emendas, atendimento a prefeitos e, inclusive, já em pensar em fechamentos, em decisões eleitorais para 2026. O secretário anterior da Casa Civil, Arthur Lima, que é muito amigo de Tarcísio de Freitas, uma pessoa vista como mais burocrática, que trabalhou mais em procedimentos dentro da Casa Civil, e agora então o perfil político veio para mudar e começar a marcar essas agendas. Inclusive, eu já vinha contando aqui, desde o ano passado, muitos prefeitos mostravam insatisfação com o Tarcísio de Freitas, principalmente da região noroeste do estado, por falta de repasses e mesmo de comparecimento de tendas. Mais de uma vez, inclusive no começo desse ano, por volta do dia 10 de janeiro, os prefeitos chegaram a fazer protestos com cartazes escrito SOS Governo
governador, os prefeitos da região noroeste pedem socorro e frases desse tipo, inclusive na presença de outros secretários, para chamar a atenção mesmo de Tarcísio. Eu conversei com alguns desses prefeitos também agora recentemente e eles também reafirmaram que a chegada de Roberto Carneiro acende então uma expectativa de um atendimento que eles julgam então que não estavam tendo de Tarcísio de Freitas. Alguns ainda vêm com desconfiança, porque o governador é conhecido, então, por não fechar esse tipo de acordo político, mas muitos disseram, então, ter esperança agora de terem as demandas atendidas, principalmente neste ano eleitoral. Então, as agendas de Roberto Carneiro começam amanhã, quinta-feira. A gente vai acompanhar tudo aqui de perto.
Ô Beatriz Manfredini, eu quero falar também sobre uma outra apuração tua, minha amiga, de que o mercado financeiro já está enxergando aí em Tarcísio a possibilidade de manutenção da candidatura aqui mesmo e já tirando aquela esperança para 2026 a candidatura da presidência da República. Porque isso tinha movimentado bastante, inclusive, a Bolsa de Valores. Essa expectativa de que os encontros de Tarcísio com Bolsonaro pudessem alterar algo, mas o pessoal já está vendo como distante essa possibilidade, hein? De acordo com o que você tem campeado por aí?
Tá vendo como distante? Lembro até que no dia em que a candidatura de pré-candidatura, né, de Flávio Bolsonaro foi anunciada, a bolsa caiu, lembro disso, a gente comentou isso aqui na Jovem Pan, mas o fato é que agora, na Faria Lima, entre os empresários e até mesmo entre aliados de Tarcísio, depois eu vou trazer mais detalhadamente com frases e tudo, já se entende, então, que Tarcísio deve concorrer mesmo à reeleição. As chances vêm diminuindo, eles têm entendido que é importante que Tarcísio fique no estado de São Paulo, porque tem visto com receio essa candidatura do Partido dos Trabalhadores, essa chapa forte que eles tentam formar, que a gente também trouxe aqui com nomes fortes, de Simone Tebet, Geraldo Alckmin, entendem que isso podia causar um burburinho aqui em São Paulo e então que o melhor cenário seria Flávio à presidência e começam a entender que dizer que ele está se mostrando alguém mais suave, mais pacífico do que o pai, do que o ex-presidente e que esse seria o caminho. Já conversei com pelo menos 10 pessoas de ontem para hoje, tentando trazer essa apuração aqui para vocês, de empresários e de Faria Lima, e foi praticamente unânime que eu ouvi. A maioria deles, então, acredita que não tem mudança de cenário, que Tarcísio sai à reeleição e Flávio à presidência. Inclusive, estou ouvindo isso de pessoas muito próximas ao governador também, lembrando que amanhã tem encontro, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro com Tarcísio, e há uma expectativa, então, de reafirmação dessa decisão já tomada, Evandro.
Craque, craque. Obrigado, Beatriz Manfredini. Lucas Berreiro, quero conversar contigo. Você acha que está rolando um aceita que dói menos no mercado financeiro?
Com certeza. O mercado financeiro está tendo que se contentar aí, né, com outro candidato agora. Na verdade, o Tarcísio era, sim, tanto o candidato do mercado financeiro como o candidato do Centrão. O Centrão estava em peso se aliando aí para apoiar a candidatura do Tarcísio. Só que o Centrão e o mercado financeiro superestimaram o próprio poder que eles têm e subestimaram a influência política de Jair Bolsonaro. Imaginaram que pelo fato de Jair Bolsonaro estar preso, inelegível, muito enfraquecido, realmente ele não tem mais todo aquele apoio popular que ele tinha na época que era presidente ou quando tinha acabado de deixar a presidência. Ainda tem muito apoio popular, claro. É um dos políticos mais apoiados de todo o Brasil. Mas não é mais aquela coisa toda. O mercado financeiro, o Centrão, acharam que eles iam conseguir fazer a vontade deles se impor sobre a de Jair Bolsonaro. Mas o poder político do bolsonarismo ainda é muito forte. Eles vão ter que aceitar que o candidato da direita bolsonarista é sim Flávio Bolsonaro.
Agora, Cristiano Vilela também se soma a essa conversa. A gente está aqui repercutindo a posição do mercado financeiro de enxergar como cada vez mais distante uma candidatura à presidência da República de Tarcísio de Freitas. O próprio governador do estado de São Paulo fala abertamente em todas as entrevistas, em todos os momentos que é questionado, que é candidato à reeleição pelo São Paulo, sempre se afastando de uma possível corrida à Brasília. Cristiano Vilela, vai ser fácil para o mercado financeiro, nesse momento, se posicionar com essa proximidade de Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo, mas o mesmo tende a ocorrer com esse candidato, o Flávio Bolsonaro, para a disputa na presidência da República?
Olha, Beatriz, um ótimo dia a você, ao Evandro, ao Lucas e a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Eu vejo que é um momento ainda de incerteza com relação à presidência da República. Você vê que nós temos movimentos que estão sendo feitos, Ronaldo Caiado indo para o PSD montando uma frente com três postulantes, três pré-candidatos, três governadores importantes de Estado, já se posicionou, já mandou recados de que não estará num palanque envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, nos últimos dias, inclusive, está fora do Brasil, está fazendo articulações no exterior, num momento em que talvez a presença dele aqui no Brasil fosse importante para amarrar com esses partidos, especialmente mais ao centro político. Então, nesse contexto, eu vejo que há uma grande nebulosidade com relação às eleições presidenciais. O nome da vez, a bola da vez, talvez o nome mais forte é naturalmente o de Flávio Bolsonaro, mas ainda não existe algo cravado nesse sentido. E enquanto isso, Tarcísio vai se consolidando como candidato à reeleição, um nome que é fortíssimo e que com certeza atrai apoios, porque dentro do empresariado, especialmente do meio, dado como certo uma reeleição do atual governador paulista.
Agora, 8 horas e 32 minutos, seguimos aqui com o Jornal da Manhã para te contar que em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, criminosos utilizaram 12 ônibus, transporte coletivo, como barricadas, em 4 ruas diferentes. Essa seria uma resposta a uma operação da polícia naquela região. O Rodrigo Viga está ao vivo mais uma vez para trazer as informações sobre isso. A suspeita se confirma, Viga, seria uma resposta à operação da polícia, a Barrigada Zero, que aconteceu em comunidades? Veio isso como uma retaliação?
Tem sido sempre assim, viu, Bia? E a gente tinha imaginado que o Barrigada Zero, de certa forma, ia dar uma certa inibida na ação desses criminosos, nessa ousadia, nesse desafio desses criminosos. Mas, efetivamente, isso não vem acontecendo de forma generalizada aqui no Rio de Janeiro. Nada mais, nada menos do que 16 coletivos foram sequestrados por traficantes durante operações que a Polícia Fluminense fez em Madureira e também ali em Rocha Miranda, no subúrbio do Rio de Janeiro, nas últimas horas. 12 em Madureira, 4 em Rocha Miranda. O procedimento é sempre o mesmo. Os criminosos rendem o motorista, retiram as chaves e atravessam esse ônibus coletivo em vias, ruas, avenidas, para justamente atrapalhar a ação da polícia e a circulação de pessoas. A polícia, na operação das últimas horas, prendeu 7 pessoas em Madureira, em Rocha Miranda, inclusive lideranças do tráfico de drogas. E aí, minha cara Bia, ouvinte, espectadores internos da Jovem Pan, o policiamento foi reforçado por lá. Alguns ônibus, inclusive, pararam de circular em decorrência dessa retaliação, dessa represária do crime organizado. Lembrando que a Operação Barricada Zero começou no ano passado e já retirou nada mais, nada menos circulação aí, muitos criminosos e também, principalmente, 7 mil toneladas de barricadas espalhadas pelo território fluminense. São quase 14 mil mapeadas pelas forças de segurança no momento, viu, Beatriz?
Muito obrigada. Até já, Rodrigo Viga.
E 13 pessoas morreram entre dezembro e janeiro deste ano no estado de São Paulo por causa das chuvas. Danúbia Braga está com o representante do porta-voz da Defesa Civil e vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí.
Isso mesmo, Cine, uma ação importante da Defesa Civil que veio até o Campo Limpo, a estação da linha Lilás, na sul de São Paulo, região inclusive que tem sido muito afetada, né, pelos temporais. O grande objetivo é estar perto da população para fazer essas orientações a respeito de alagamentos, inundações, quais são os riscos. A gente conversa então ao vivo com o Tenente Maxwell, que é porta-voz da Defesa Civil. Tenente, eu queria que o senhor então, de forma didática, prática, alertasse a população, porque não precisa de muita água para a pessoa perder a vida. Já foram 13 pessoas mortas de dezembro, agora em janeiro, no começo dessa operação São Paulo Sempre Alerta. Muito bom dia.
Bom dia, Danúbia, bom dia a todos. Uma importante ação hoje aqui na Estação 5 Lilás, uma parceria com a Via Mobilidade, e a gente traz essas orientações na ponta da linha. Dessas 13 mortes, 5 foram por enxurradas, pessoas que foram arrastadas pela força das águas. E aí a gente precisa explicar que 15 centímetros de água arrasta uma pessoa na altura do tornozelo e 30 centímetros arrasta um carro na altura da metade da roda. É muito pouco. E aí a água é muito forte, muito violenta, e a pessoa pisa na água, cai e é arrastado e vai cair dentro de uma galeria ou dentro de uma boca de lobo. A mesma coisa com o carro. A pessoa perde a dirigibilidade. O carro não obedece mais os comandos do motorista, vai sendo arrastado e fatalmente vai cair dentro de um córrego também. Então o importante é não enfrentar a força das águas. Tá transitando, viu uma frente, para, desvia, procura um outro caminho, mas em hipótese nenhuma, entre nessa água.
E também essa questão de, por exemplo, às vezes a pessoa está ali no ponto de ônibus, a água começa a subir. É importante ela tentar um outro abrigo, né?
Se eu estou parado, percebo que a água começa a vir em minha direção, ou seja, ela vai continuar subindo, porque a chuva vai levar a esse acúmulo de água. Eu saio dali o quanto antes. Procuro um local mais alto do bairro, vou avançando, entro em um comércio, entro em algum local mais protegido. Não tenho para onde ir, sobe no ponto. Sobe no bloqueio ali do ponto, no banco. Procura sempre ficar num lugar mais alto. O ano passado, na estação de São Paulo, nós tivemos pessoas que tiveram que se pendurar no gradil da estação para não serem levadas pela água. O importante é sempre tentar sair da área mais úmida, mais molhada, ali onde tem a lâmina de água, e subir para um local mais seco.
Além da força da água, muitos raios em São Paulo, mais de 1.000. Qual a orientação também nesses casos?
Ontem, terça-feira, caíram 1.181 raios na capital, só aqui na capital. O importante, começou a chover, começou a tempestade, sai de áreas abertas. Os raios vão procurar sempre o ponto mais alto para cair, e às vezes você é o ponto mais alto e vai acabar sendo atingido. Árvores também são perigosas, antenas, estruturas de metal vão atrair o raio. Se você estiver do lado, você vai receber a descarga elétrica. Então, em resumo, começou a ter muito raio perto de você, não fique no meio da rua, afaste-se de árvores, afaste-se de estruturas de metal e procure um local coberto. Esse como estamos, procure uma estação de ônibus, um terminal de metrô, fique coberto para você não ficar exposto. Ah, e não ficar no celular. E por último, o carro é um local seguro? É, desde que você não esteja no alagamento. Então, se você estiver dentro do seu carro, permaneça, porque ali o raio não vai te atingir.
Certo, muito obrigado pelas suas orientações. Sim, então fico alerta para a população, afinal de contas, hoje tem previsão de mais chuva, hein? Então é bom se proteger. Volto com vocês no estúdio.
E é sobre essa previsão que a gente fala agora. 13 mortes por conta das chuvas, Paula Nobre, é um número muito expressivo para o estado de São Paulo de 2 meses. E o alerta é grande porque nessa semana, principalmente na sexta-feira, como você já antecipou antes, tem chuva com volume expressivo.
Entre hoje e sexta-feira, aliás, entre hoje e o sábado, né? Tem pelo menos 155 milímetros de chuva só na capital paulista, tá, Beatriz? E olha só, bom dia mais uma vez a você e a todos que nos acompanham.
Bom dia.
Outro ponto também, eu conversei com a sargenta Thaís da Defesa Civil, aproveitando esse contexto de Defesa Civil que a Danúbia Braga estava fazendo a reportagem. Olha o que ela mandou pra gente, o mapa de perigo de alerta da Defesa Civil em todo o estado de São Paulo, ou seja, áreas mais ao sul, pegando registro, pegando o litoral sul de São Paulo, tem a alerta de chuva forte para hoje. Litoral norte também de São Paulo. Área de São José dos Campos também com esse alerta de perigo. Áreas mais ao norte paulista também. Todo o estado de São Paulo em alerta. Na capital paulista tem previsão de chuva. E não vai ser uma chuva como caiu ontem, Beatriz e Cine, que caiu à tarde, entre a tarde e a noite. A chuva começa mais cedo hoje, tá? Por volta do meio-dia. Fim da manhã e início da tarde já tem previsão, expectativa de chuva forte na capital paulista. E vai perdurar durante toda a tarde. E é chuva volumosa, pelo menos 25 milímetros de chuva, como a gente já viu aqui hoje na Jovem Pan. Todos os olhares para essa chuva em São Paulo até o fim dessa semana, porque é uma chuva muito volumosa. Vamos trazer outras áreas do Brasil onde tem previsão de chuva também. A gente tem um sistema de baixa pressão na região sul do Brasil. Esse sistema de baixa pressão vai favorecer a chuva sobre o estado gaúcho, Santa Catarina e Paraná também. Mas a região centro-oeste do Brasil ainda continua em alerta para chuva forte também. Região norte, atenção Acre, atenção oeste do Amazonas. Na região nordeste do Brasil, aos poucos, a gente vai ver a umidade diminuindo por causa do afastamento do sistema conhecido como Z-City. Mas ainda chove no Maranhão e São Luís hoje, tá? Tem pancadas de chuva fortes em São Luís na tarde desta quarta-feira. Vamos ao nosso mapa de chuva também, que mostra outros pontos do Brasil. Olha Goiás, Distrito Federal, também na rota dos temporais de hoje, e algumas áreas de Campo Grande também e Mato Grosso do Sul. Muita atenção. E chuva retornando sobre o sul do Brasil. Nenhuma área do Brasil hoje vai escapar da chuva. Vai ter chuva para todo o Brasil. Por quê? Porque a temperatura está muito alta. Máximas hoje na casa dos 31 graus. Ontem, com aquela chuvarada aqui em São Paulo, na capital paulista, a máxima ficou na casa dos 31,7 graus. Essa temperatura mais a umidade disponível na atmosfera gera esse combo para os temporais. Nuvens carregadas se formam também sobre o estado gaúcho hoje, mas a máxima chega aos 33 e tem 28 graus de máxima em Cuiabá hoje. Temperaturas muito altas na maior parte do Brasil e essa condição de chuvarada no país. Atenção, São Paulo, estamos de olho.
É, mais um dia bem típico de verão, então é o que podemos esperar.
Muito abafado, sensação de panela de pressão hoje em todo o Brasil.
Eu quero falar de uma outra panela de pressão que tem a ver com o caso do Banco Master e outras questões de crime organizado. O relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, vai apresentar requerimentos para quebrar os sigilos de empresas e pessoas ligadas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Estamos aqui com ele no nosso Jornal da Manhã. Senador, obrigado por atender ao nosso convite. E eu quero saber se essa medida que o senhor propõe tem a ver com o entendimento que, no caso do Banco Master, também haveria algum tipo de formação de crime organizado justamente por conta do tamanho da fraude e dos relacionamentos com os vários poderes, como foi dito pelo próprio presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. Bom dia.
Bom dia. Sim, a atuação do Banco Master ela é característica de crime organizado e ela demonstra infiltração nos três poderes da República. Então, o que vamos fazer na Comissão Parlamentar de Inquérito é avançar numa seara de investigação que não vem sendo tocada, que é essa relação entre Daniel Vorcário e seu grupo e ministros da Suprema Corte, em particular Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. É, pedidos de quebra de sigilo e depoimentos que podem esclarecer essa relação.
Senador Alessandro, conosco amanhã. Muito bom dia, senador. Agora, a expectativa, a gente já vê, é da instalação de uma CPI dentro do Senado para discutir e investigar esse caso. Mas, historicamente, senador, nós vemos CPIs começando com muitas promessas e terminando não com tantas entregas. Até porque nomes que são convocados também acabam blindados com decisões judiciais que os permitem permanecer em silêncio, como a gente já viu na CPMI do INSS também, por exemplo. Agora, o que fazer para que, caso uma CPI de fato seja instalada especificamente sobre o Banco Master, ou que esse assunto chegue até a CPI da qual o senhor é relator, que é a CPI do crime organizado. Como garantir que tenha efeitos e, de fato, resultados, mesmo com essa possibilidade de alguns depoimentos serem travados?
Eu trabalho com investigação há mais de 20 anos. Né? O depoimento do investigado não é a parte mais importante de uma investigação. Ele sempre tem o direito de ficar calado. Eu vejo alguns colegas que reagem indignados a essa situação, mas ela faz parte do jogo. A busca de dados técnicos, as quebras de sigilo, as circunstâncias e depoimentos que às vezes não parecem chamar tanta atenção vão criando todo um quebra-montando, um quebra-cabeça que permite elucidar o relacionamento, no caso específico, esclarecer por que o Banco Master resolveu pagar cerca de 130 milhões de reais para o escritório da família do ministro Alexandre Moraes, quando você não identifica numa primeira visão contraprestação jurídica de igual proporção. Da mesma forma, a interação de fundos ligados ao Banco Master e transações imobiliárias envolvendo familiares do ministro Dias Toffoli. São circunstâncias que Brasília já vinha acompanhando, vem agora à tona através do jornalismo profissional e cabe essa investigação, que seja técnica, que seja séria e que possa trazer mais elementos de convicção.
8:44.
Repita.
8:44.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
O mercado mudou. Hoje, quem domina Power BI não só encontra emprego com mais facilidade, como escolhe onde quer trabalhar. Empresas de todos os tamanhos precisam de alguém que transforme dados em decisões. E a verdade é simples. Quem fica preso no Excel perde tempo, perde espaço e perde oportunidades que poderiam mudar completamente a carreira. Power BI virou a habilidade que separa quem cresce rápido de quem mesmo lugar. Pensando nisso e aproveitando o momento de fim de ano, Emerson Vaz liberou uma oportunidade especial neste Natal para quem quer aprender Power BI do zero ao avançado. É um método direto, simples e prático, criado para quem quer evoluir rápido, criar dashboards profissionais e se tornar indispensável na empresa. Se você quer realmente crescer em 2026, acesse agora newcursos.com.br e garanta sua inscrição antes que a condição acabe.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Federal e outros poderosos envolvidos.
Rapidamente, senador, me deixa só receber a nossa audiência. 8h48.
Repita.
8h48. Pode responder, senador.
Sim, eu faço parte dessa comissão na CARE. Qualquer iniciativa de investigação tem que ter apoio, tem que ter suporte, tem que ter incentivo. São fatos muito graves. Nós estamos falando de dezenas de bilhões de reais que foram roubados e que vão acabar sendo pagos pelo poder público, ou seja, por todos nós, pelos impostos que nós pagamos. Isso tudo só aconteceu porque você teve penetração da organização criminosa nas esferas de poder. O modus operandi dele é muito claro, a proximidade com políticos, a proximidade com magistrados, especialmente na Suprema Corte. Nós já temos indicativos de transações financeiras relevantes, com pelo menos 3 ministros, no caso, o ex-ministro Lewandowski, o ministro Alexandre, o ministro Dias Toffoli. A gente não pode fazer julgamento e condenação antecipada, mas é preciso elucidar esses fatos. Essas pessoas, embora usem toga e sejam ministros, estão submetidas à mesma lei que nós estamos. Então tem que prestar conta, sim, e o Senado é o foro adequado dentro do jogo do equilíbrio democrático e constitucional.
Alessandro Vieira, senador pelo MDB, ao vivo conosco no Jornal da Manhã. Senador, a gente tem repercutido muito essa capilarização, né, do Banco Master em várias áreas do poder público. Entre elas, o judiciário, que acaba repercutindo bastante, mas nós também já sabemos de notícias que envolvem essa proximidade, tanto no Executivo Federal, quanto com a possibilidade de legisladores estarem envolvidos também nessa fraude. De que forma que o senhor deve tratar e observar isso também, uma vez que pares dentro da própria casa do Senado também podem aí surgir como nomes suspeitos?
Toda vez que você tem um esquema criminoso dessa magnitude, bilhões e bilhões de reais, você vai ter infiltração de gente poderosa nos três poderes. Não tem como ter o crime organizado rodando sem ter parceria dentro do poder público. E isso vai estar demonstrado na movimentação financeira. Supostamente, só o Banco Master teria movimentado quase R$1 bilhão em 2 anos em pagamentos por supostas consultorias jurídicas. Esse método de transferência de recursos é muito ligado à atividade de lavagem de dinheiro. Então, a gente tem que ter uma apuração criteriosa, séria, responsável, mas que aponte com clareza qual foi a conduta de cada um desses envolvidos, e isso inclui os ministros.
Senador Alessandro Vieira, obrigado pelas informações. O espaço está sempre aberto por aqui. Até a próxima.
Até, senador.
Até.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Oh.
Bom dia, Brasil! Chegou a super quarta, quando tem decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Em ambos os casos, os bancos centrais devem manter as suas taxas de juros inalteradas em 15% aqui no Brasil e na banda de 3,5% com 3,75% lá nos Estados Unidos. Estamos de olho nas pistas que ambos vão dar sobre quando vão realmente começar a cortar os juros. Será que vai ser em março mesmo? Vamos aguardar. Lá nos Estados Unidos, as bolsas estão subindo um pouquinho, o S&P sobe 0,3% e a Nasdaq, a bolsa da tecnologia, sobe 0,8% agora. São as ações de tecnologia que estão impulsionando a bolsa por lá. Aliás, hoje vai sair o resultado de Meta, dona do Facebook, do Instagram, de Tesla e de Microsoft. Na Europa, as bolsas estão caindo, na média, 0,3% agora, tirando a França, que despenca 1%, por conta das ações da Louis Vuitton, que estão afundando 7% depois da empresa divulgar resultados ruins e uma perspectiva cautelosa, pressionando para baixo todo o setor do luxo. Hoje, as atenções estão voltadas para o dólar, que ontem caiu mais do que 1% e atingiu a menor cotação dos últimos 4 anos. O que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, o índice do dólar afundou porque o Trump disse não estar preocupado com a queda da sua moeda. Só nesse ano, o índice do dólar, o DXY, já desvalorizou mais do que 15%, quase 15%. Só que o Trump disse que isso não é muito, não, e alimentou especulações de que isso pode ser só o início de uma queda bem maior do dólar. O ouro voltou a bater recordes, está operando agora acima de $5,200 a onça, com a fraqueza do dólar. É que para os investidores do mundo todo fora dos Estados Unidos, um dólar mais fraco torna o ouro, que é cotado em dólares, mais barato para quem tem outras moedas, não é mesmo? O petróleo está caindo 0,6% agora nessa manhã, o Brent está $67.16 e o minério de ferro caiu 0,7% essa madrugada, com o aumento dos estoques e o aumento da oferta. Por exemplo, a Vale, a nossa querida Vale, redução de minério de 336 milhões de toneladas em 2025. É a primeira vez desde 2018 que a sua produção superou a produção da rival Rio Tinto da Austrália, que também produziu muito no ano passado. E o Bitcoin está a $89.000. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
O Ministério Público do Trabalho dá prazo de 5 dias para a agência reguladora justificar o vazamento da Vale. A gente acabou de ver a repercussão econômica sobre esse assunto, mas também temos agora informação ao vivo do caso, exatamente de onde a notícia vem, com o repórter Rodrigo Costa, de Poço de Caldas, que traz mais informações. Rodrigo, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. O Ministério Público do Trabalho publicou um ofício com prazo de 5 dias para a Agência Nacional de Mineração, então, informar quais medidas adotou após esse extravasamento de água com sedimentos em uma cava da mina da fábrica operada pela Vale entre os municípios de Congonhas e Ouro Preto, aqui no estado de Minas Gerais. Em um documento, a procuradora Isabela Filgueiras, ela questiona se a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, corrobora o entendimento da mineradora de que a ocorrência não teve repercussão sobre as barragens do complexo. Na última segunda-feira, a ANM afirmou que não houve ruptura, colapso ou comprometimento das estruturas de barragens ou pilhas de mineração no caso do complexo da mina de fábrica e que o evento estaria associado à infraestrutura da área operacional. Importante lembrar que nos últimos dias, 2 vazamentos de água foram registrados em minas da Vale, localizadas no município de Congonhas. Segundo a Prefeitura de Congonhas, o primeiro vazamento ele aconteceu após o rompimento de uma barragem de contenção na mina de fábrica próxima à cidade de Ouro Preto. Um outro vazamento ele foi registrado menos de 24 horas depois, na mesma região, dessa vez em um tanque secundário da mina Viga, também da Vale, localizada na estrada de Esmeril, a cerca de 2 quilômetros da primeira ocorrência, ou seja, locais muito próximos um do outro. A Vale, nós temos uma nota da Vale a respeito desse caso. A nota diz que a Vale suspendeu as operações nas unidades mencionadas e que irá se manifestar tempestivamente sobre as ações demandadas, colaborando integralmente com as autoridades competentes e prestando todos os esclarecimentos necessários. A companhia lá reforça que seus guidances seguem inalterados, conforme divulgados no formulário de referência da companhia. Ao longo da semana, a gente vai continuar acompanhando esse caso que envolveu esse extravasamento, portanto, ali entre Congonhas e Ouro Preto.
Prazo, portanto, definido pelo Ministério Público do Trabalho. Muito obrigada, Rodrigo, fazendo a correção aqui ao vivo de Poços de Caldas, Minas Gerais.
Agora a gente vai para o cenário internacional, porque a tensão ali entre Estados Unidos e Oriente Médio aumenta a partir do momento que Donald Trump diz que outro grupo de navios de guerra norte-americanos está a caminho do Irã. Eliseu Caetano, conta essa para a gente. Bem-vindo mais uma vez.
Salve, salve, Vandrucini. Muito bom dia para você. Estou aqui do outro lado, meu querido. Todo lado de cá.
Hoje TV me avisou, mas eu, cabeça de bagre, ainda assim olhei para trás e chamei no telão. Então, vamos lá, meu amigo. Conte aí.
Muito bom dia para você novamente, para Bi, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos para trazer essa notícia que, apesar de estarmos aqui de uma forma muito descontraída, né, é muito séria e está atraindo a cada hora que passa ainda mais a atenção, principalmente do noticiário internacional. Diversos países do mundo estão nesse momento em alerta por conta desse deslocamento maciço de militares americanos para a região do Irã. É um reforço. Os Estados Unidos mantêm várias bases ali no entorno do Irã. E essas bases estão, ao longo dessas últimas horas, principalmente, recebendo aí um aumento muito expressivo do número, não apenas de militares, de pessoas, mas também de artilharia, viu? De acordo com informações divulgadas pelas TVs aqui nos Estados Unidos, o país já deslocou e posicionou, por exemplo, lá na região, o USS Abraham Lincoln, que é um porta-avião nuclear da classe Nimitz, com capacidade para mais de 60 aeronaves embarcadas, incluindo ali caças e aeronaves de ataque. Navios de escolta, como destroyers com mísseis guiados e unidades antissubmarino que fazem parte do chamado grupo de ataque do porta-aviões, além de apoio aéreo e logístico ampliado, com presença, por exemplo, de jatos F-35 e FA-18, e reforço de sistemas de defesa aérea e de comando e controle militar. Esse tipo de grupo de ataque normalmente leva milhares de militares a bordo, por isso não se dá para ter uma noção exata, mas as estimativas por aqui dizem que há pelo menos mais 15 mil militares sendo adicionados a esse grupo que já trabalha lá no Oriente Médio, incluindo aí, obviamente, né, os tripulantes do porta-aviões e de aeronaves, e envolvendo também capacidade de ataque terrestre, defesa aérea e projeção de força em longas distâncias, além de equipamentos muito modernos, como os mísseis Tomahawk e radares de longo alcance. Agora, por que que esses navios, por que que esses militares estão indo para lá? Bom, Trump tem descrito ao longo dos últimos dias como o envio de uma armada em direção ao Irã, dizendo que eles estão indo só por precaução, mas já deixou claro por diversas vezes que os Estados Unidos estão preparados para responder às ações iranianas consideradas hostis, principalmente com relação aos manifestantes que seguem tomando as ruas de Teherã e de diversas cidades lá no país, pedindo pela saída de Ali Khamenei e pela derrubada do regime dos ayatolás. Os oficiais americanos têm dito aqui na mídia americana que essa presença reforçada visa, proteger forças dos Estados Unidos lá na região, as bases que eu já disse existentes, né? Responder rapidamente a qualquer ataque iraniano ou contra aliados dos Estados Unidos também, né? Além de, obviamente, pressionar Teherã diplomaticamente, incluindo essa questão aí do programa nuclear e na repressão interna a protestos também. Cine.
Obrigado pela...
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 da manhã.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro campo que o jogo vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Jovem Pan.
Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Buscando a excelência na prestação de serviços, a Aguacil não é apenas uma opção, é ideal em soluções tecnológicas. A Aguacil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Aguacil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Aguacil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse aguacil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Aguacil.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Você sabia que pode levar toda a qualidade e sabor das pizzas da Sala VIP onde desejar? Contrate o serviço de buffet da Sala VIP e tenha uma festa mais que especial. Sem qualquer preocupação. A começar pelos crostines, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas. E por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet, porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 91325 8055.